Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais transparência e contato direto entre o Ministério da Saúde e os brasileiros.
Conta em aplicativo de celular tira dúvidas da população sobre o coronavírus.
E plataforma na internet traz um panorama de casos, mortes e perfil dos infectados no país.
Garantir que produtos e alimentos cheguem a hospitais, farmácias e supermercados.
Em entrevista exclusiva, o ministro da Infraestrutura fala sobre a logística de transporte para que o país não tenha desabastecimento.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Impactos do coronavírus na economia mundial e brasileira levam o Banco Central a prever estabilidade na economia para este ano. Caroline Blaut.
O Banco Central tem mais de 360 bilhões de dólares em reservas internacionais para conter choques externos.
Na apresentação, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Hoje, dia 26 de março, faz um mês que o Brasil teve o primeiro caso confirmado de coronavírus.
Em coletiva para a imprensa, o Ministério da Saúde fez um balanço da situação e anunciou novas medidas.
Uma delas será uma plataforma online com atualização diária dos casos e mortes. Além de dar mais transparência, vai ser mais fácil atualizar os dados e acompanhar o avanço do coronavírus no país.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com a gente para mais informações. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nazi, Graziela e ouvintes da Voz do Brasil. No endereço covid.saude.gov.br estão gráficos desde o primeiro registro, em 26 de fevereiro, até o número de infectados hoje. A plataforma tem navegação simples e didática. Ao passar o cursor em cima dos itens, é possível ver o detalhamento da situação do coronavírus no país. A plataforma também terá dados de influenza, já que, segundo o Ministério da Saúde, a curva de infecção por coronavírus vai crescer quando o país estiver no pico de casos de gripe. O secretário de Vigilância em Saúde, Anderson de Oliveira, fala sobre a nova plataforma.
Dando transparência, dando resposta, e aí, com base nessa nova versão da forma de notificação, teremos informações adicionais. E eu chamo a atenção o seguinte, nós estamos agora na campanha de influenza. Se preciso for, nós vamos colocar a informação de vacinação de influenza, vamos colocar a informação de internação, ou seja, tudo aquilo que são efeitos colaterais da epidemia, ou seja, que estão sendo influenciadas também pela epidemia, a gente vai monitorar a partir do coronavírus Brasil, porque tudo está interligado.
E, Daniele, quais são os últimos números do coronavírus no país?
Bom, Graziela, de acordo com o Ministério da Saúde, agora são 2.915 contaminados por coronavírus e 77 mortes registradas. Em um mês, a transmissão de coronavírus saltou de 1 para 482 casos por dia. Só de quarta para quinta-feira foram 20% a mais de casos confirmados. O primeiro óbito pela doença no país foi em 17 de março, em São Paulo. Hoje, todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, já registraram casos. As mortes, no entanto, foram registradas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e Amazonas. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que o foco do governo está nas ações de combate à pandemia e não em previsões do que pode acontecer.
Previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. O número de casos, ele depende de duas variáveis. Ele vai depender da transmissão da doença e ele vai depender da quantidade de testes que nós fizermos. Porque quanto mais testes nós fizermos, maior vai ser a identificação do número de casos. Isso é uma coisa tão óbvia. Então, tem a questão da transmissibilidade e tem a questão da quantidade de testes que nós vamos fazer. Agora, não vamos fazer previsão de quantos casos nós teremos em 30 dias, nem quantos óbitos nós teremos em 30 dias. Vamos fazer o possível para ter o menor número possível de casos e vamos fazer o possível para ter o menor número de óbitos nesses 30 e nos próximos 60 dias.
Há 205 pessoas internadas com coronavírus em enfermarias e 194 em UTIs. Os casos confirmados atingem pessoas de praticamente todas as idades, com exceção do grupo de 6 a 19 anos de idade. Óbitos são na faixa etária a partir dos 60 anos, mais intenso entre 70 anos ou mais. Os homens são os mais atingidos pelo coronavírus, principalmente quem tem histórico de cardiopatia e outras doenças crônicas. Ao vivo, Daniele Popov.
Um canal direto com a população.
O Ministério da Saúde anunciou hoje uma nova forma para o cidadão se informar sobre o coronavírus.
E é por meio de um aplicativo que muita gente usa, o WhatsApp.
Quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen.
Boa noite, Luana. Explica pra gente como vai funcionar esse canal.
Boa noite, Nazi, Graziella e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Por meio do WhatsApp, qualquer brasileiro vai poder ter mais informações sobre a doença. Funciona assim, pessoa vai adicionar o número do Ministério da Saúde na agenda, como se fosse um contato mesmo do WhatsApp. E aí vai poder ter várias informações sobre medidas de prevenção, formas de contaminação, como é o tratamento, o protocolo de atendimento para profissionais de saúde e também receber esclarecimentos sobre as fake news. Quem explica é o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo Reis.
Que as pessoas poderão se comunicar com um robô que vai nos fornecer uma série de informações sobre a própria doença, como é que faz a prevenção, as formas de contaminação. E a pessoa poderá, nesse aplicativo, fazer interações. Isso é uma parceria do Ministério da Saúde com o Facebook, através do WhatsApp, e reforça a nossa estratégia de comunicação do governo, com transparência, com clareza e com sistematização no diálogo com a população.
Luana, agora vamos detalhar para quem está ouvindo. Qual é o número que a pessoa tem que adicionar e o que ela precisa fazer para ter as informações?
Olha, Graziella, o número dessa conta criada pelo Ministério da Saúde é 61993800031. Depois de salvar na agenda, a pessoa vai enviar um oi para o contato, como se estivesse conversando mesmo com um amigo pelo WhatsApp. E aí, o cidadão vai receber uma lista de assuntos numeradas de 1 a 10. Ele então escolhe e digita o número que tem relação com a dúvida que quer tirar. Por exemplo, se a dúvida da pessoa for sobre prevenção, ele vai digitar o número 3. Se for sobre isolamento, número 6. É uma forma, como a gente falou, da população ter informações de forma direta e rápida. Agora, presta atenção que eu vou repetir mais uma vez o número. Anote aí. 61 99380031.
Luana, o Ministério também criou um canal para receber doações?
Sim, Nazi. Quem quiser ajudar o Brasil a enfrentar o coronavírus fazendo uma doação, tem agora também um canal direto com o Ministério da Saúde. Basta enviar um e-mail para juntoscontracovid19@saude.gov.br. Podem doar pessoas físicas, jurídicas, organismos internacionais e outros países. Estão sendo recebidos insumos, materiais e equipamentos, tudo, claro, com nota fiscal. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo Reis, também falou sobre esse novo canal.
O Ministério da Saúde tem recebido muitas demandas de pessoas, de entidades, de empresas que querem doar para o coronavírus, para a campanha do coronavírus. Então, nós vamos ter pessoas que vão estar administrando, fazendo a gestão aí deste e-mail para receber e detalhar como é que pode operacionalizar as doações que estão sendo feitas de insumos, de materiais e de equipamentos.
Bom, eu vou repetir o e-mail, anote aí, juntoscontracovid19@saude.gov.br.
E Luana, outra ação do governo é a distribuição de máscaras para profissionais de saúde e também para que as pessoas contaminadas não transmitam a doença. Teve alguma novidade sobre isso?
Pois é, Graziella, o Ministério da Saúde distribuiu quase 6 milhões e 700 mil máscaras para todas as unidades da federação. Só para São Paulo foram quase 1 milhão e meio de máscaras. A pasta já comprou 40 milhões de máscaras e anunciou que está fazendo licitação para a compra de outros 200 milhões de unidades. Nazi, Graziella.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo.
Além das ações na área de saúde e na economia, o governo promove também iniciativas no setor de infraestrutura para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus na sociedade.
A ideia é garantir que produtos e alimentos cheguem a hospitais, farmácias e supermercados neste período em que muitos estados e municípios decretaram quarentena.
O Ministério da Infraestrutura está em contato com governos locais para garantir o abastecimento da população durante a pandemia.
Sobre essas ações, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, conversou com a repórter Luciana Colares de Holanda. Vamos ouvir.
Ministro, o senhor vem conversando diariamente com todos os setores, aéreo, ferroviário, rodoviário. Qual que é o grande desafio nesse momento? E há algum risco de desabastecimento para a população?
Não há risco de desabastecimento, a gente tem trabalhado muito isso. O grande desafio foi ajustar os vários decretos estaduais e municipais de quarentena. Vários governadores e prefeitos estabeleceram bloqueios e fechamento de todo o comércio, liberando, por exemplo, supermercados. Só que o supermercado não funciona sozinho. O transporte tem que funcionar para que a comida, para que o insumo chegue na prateleira do supermercado, para que o oxigênio chegue no hospital. Então a gente precisou, primeiro, garantir que o transporte rodoviário de carga, que o transporte de carga ferroviário, aeroportuário, ia ser uma atividade essencial. E além disso, que todas as atividades de suporte para o transporte tivessem liberadas, como por exemplo a borracharia, o restaurante da estrada. Isso foi feito, fizemos uma reunião com todos os secretários de transporte dos vários estados e estamos fazendo a mesma coisa agora com os municípios.
E sobre o setor aéreo, qual tem sido o papel dele no transporte dos insumos, especialmente para a saúde nesse momento?
Fundamental. Por um lado, tem que trazer brasileiros que precisam retornar para os seus lares, que estão no exterior. Por outro lado, nós vamos começar a trazer do exterior os testes rápidos para o coronavírus, os respiradores, e esse material todo vai ter que abastecer as secretarias de saúde dos estados. E o transporte aéreo vai ser fundamental para desdobrar isso.
E é possível garantir que os aeroportos sigam abertos?
Acho que os governadores entenderam essa necessidade, justamente porque eles vão ser a porta de entrada para esses equipamentos médicos. Profissionais de saúde vão ter que se movimentar, vacinas vão ter que ser transportadas, todos os equipamentos que estão sendo adquiridos no exterior vão ter que ser distribuídos, e aí a gente não pode abrir mão desses equipamentos importantes funcionando.
Ministro, e as ferrovias, elas ganham um papel mais importante nesse momento?
O transporte ferroviário de carga tem continuado, é importante que continue. O Brasil esse ano está com uma super safra e as ferrovias têm sido importantes. Nós tivemos aí um apoio importante que veio das concessionárias de ferrovia. As concessionárias estão disponibilizando espaço, equipamento para fazer o transporte de medicamentos, de insumos.
Ministro, o que o senhor diria para a população? Pode ficar tranquila quanto ao abastecimento?
Pode ficar tranquila quanto ao abastecimento. O nosso sistema de transportes está funcionando. Nós não vamos deixar faltar um insumo, a comida na prateleira, o combustível, o medicamento. Então, nós vamos manter esse sistema funcionando para que isso ajude, de alguma forma, no enfrentamento da crise.
Ok, ministro, muito obrigada pela sua participação na Voz do Brasil.
Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
E os impactos da pandemia do novo coronavírus na atividade econômica do país e do mundo fizeram o Banco Central rever a previsão do PIB, o Produto Interno Bruto, para este ano.
A nova projeção é de estabilidade, sem alta nem queda. Antes da pandemia, se previa que o crescimento da economia chegasse a 2,2%.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país e serve para medir o comportamento da economia brasileira.
Os números foram divulgados hoje num relatório do Banco Central, que também mostra que a inflação deve continuar em baixa.
A mudança ocorre a partir dos impactos que o novo coronavírus está causando nas economias do Brasil e do mundo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, revisou neste mês o crescimento global e o Fundo Monetário Internacional, FMI, já havia feito o mesmo no começo do ano. Mesmo com a revisão de crescimento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a solidez do sistema financeiro nacional e disse que a instituição está tomando todas as iniciativas necessárias para enfrentar a crise causada pelo vírus.
O Banco Central ressalta que continuará fazendo uso de todo seu arsenal de medidas de política monetária, cambial, estabilidade financeira no enfrentamento da crise atual.
Roberto Campos Neto falou ainda que o Banco Central tem mais de 360 bilhões de dólares em reservas internacionais para conter choques externos e está vendendo dólares para atenuar a cotação da moeda americana em relação ao real.
Nesse cenário de crise é importante acompanhar os dados dia a dia. Os dados em tempo real passaram a ter maior relevância. Nosso cenário base ainda é que é uma crise temporária, então nós temos ainda um período longo no resto do ano.
O relatório do Banco Central também faz projeções para a inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A autoridade monetária agora projeta uma inflação de 2,6% neste ano, 3,2% em 2021 e 3,3% em 2022. Números dentro da meta do Banco Central. Reportagem Caroline Blaut.
E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje por videoconferência de um encontro com os líderes do G20, o grupo das 20 maiores economias do planeta.
Em declaração conjunta divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o grupo reafirma que a prioridade é combater a pandemia e seus efeitos e que a frente econômica com a preservação de empregos é tão importante quanto a frente da saúde.
Para isso, o grupo vai disponibilizar 4 trilhões e 400 bilhões de dólares para amparar os vulneráveis com proteção social adequada e proteger trabalhadores e empresas, especialmente as micro, pequenas e médias.
O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco em conversa com jornalistas que o governo prepara socorro a pequenas e médias empresas.
Além disso, novas medidas para preservar a economia e os empregos devem ser anunciadas pelo Ministério da Economia.
O presidente voltou a reforçar a necessidade de reavaliar os decretos que fecharam o comércio em todo o país. Segundo Bolsonaro, é preciso isolar os mais vulneráveis a doença e reabrir as atividades de trabalho para evitar o desemprego.
O vírus virá. Ninguém discute isso. O vírus virá. Infelizmente vai ter que enfrentar. É igual uma chuva, tem que enfrentar. Vamos procurar salvar a vida? Sim. Vamos procurar salvar o máximo de vidas. Como? Preparando os hospitais e respiradores, máscaras, etc, etc, etc. Isso está sendo feito. Agora, o pânico, tá? O pessoal não sai na rua. A primeira vítima, né, foram os... Nós temos 38 milhões de autônomos. Essas foram as primeiras vítimas. Que não tem, o cara não tem reserva, não tem poupança. E está a geladeira sempre com 10% de carga lá dentro. Esse pessoal está aí, já está passando fome.
O governo zerou os impostos de importação de 61 produtos usados no combate ao novo coronavírus.
A medida inclui drogas como a cloroquina, que será usada pelos médicos no tratamento de pacientes graves, exclusivamente em hospitais.
Também foram zeradas as tarifas de kits de testes diagnósticos, aparelhos de respiração artificial e materiais como álcool etílico, gaze e termômetros.
Esses medicamentos e produtos tinham taxas de até 35% para entrarem no Brasil.
Além disso, o governo vai facilitar a importação de seringas e tubos de coletas de sangue.
Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que essa redução vai fazer toda a diferença na luta contra o vírus.
Segundo o Ministério da Economia, a isenção vale até setembro.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Você já ouviu aqui na Voz do Brasil que as Forças Armadas também estão atuando nesta guerra contra o coronavírus.
O trabalho dos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica é realizado em diversas frentes, como a limpeza em espaços públicos.
Hoje a missão foi desinfectar a Central do Brasil, a Estação das Barcas na Praça 15 e a Estação de Metrô Estácio, locais de grande circulação de passageiros de transportes públicos no Rio de Janeiro.
A atuação dos militares é realizada sob a coordenação de um centro de operações conjuntas, localizado em Brasília.
O local funciona como uma espécie de gabinete de crise, de onde saem as decisões para os comandos militares distribuídos por todo o país.
Os militares das Forças Armadas estão sendo empregados no apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública na guerra contra o novo coronavírus. Integrantes do Centro de Operações Conjuntas, instalado no Ministério da Defesa, em Brasília, atuam de forma coordenada com os 10 comandos conjuntos das Forças Armadas, estabelecidos em todas as regiões do país. Nesse centro, a um serviço de 24 horas em que militares ficam de prontidão para receber informações dos comandos conjuntos distribuídos pelo país. O subchefe de coordenação de logística e mobilização do Ministério da Defesa, General José Eduardo Leal de Oliveira, exemplifica como os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vêm atuando.
A montagem de postos de triagem para que, de certa forma, se alivie a superlotação dos hospitais, meios que permitam o transporte de contêineres, de instalações, de itens, de um ponto A para o ponto B, meios aéreos que vão facilitar esse deslocamento, como helicópteros e aviões.
Mais uma vez, a Força Aérea Brasileira disponibilizou suas equipes e aeronaves para repatriar pessoas que se encontram fora do país. Iniciativas como a suspensão do alistamento militar obrigatório presencial, que agora só poderá ser feito online, também vem sendo adotadas pelas Forças Armadas para reduzir a disseminação da Covid-19. Reportagem Lani Barreto.
E o grupo de 66 brasileiros que estavam retidos em Cusco, no Peru, já retornaram ao Brasil.
Eles foram resgatados por dois aviões da Força Aérea Brasileira.
A operação foi uma ação coordenada entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores.
O governo segue acompanhando a situação dos viajantes brasileiros no exterior e está trabalhando para permitir a repatriação de todos.
Desde a semana passada, as fronteiras terrestres do Brasil estão fechadas para a entrada de estrangeiros.
A medida é um esforço para combater a disseminação do coronavírus.
Mas a ação também contribuiu para combater outro problema, o tráfico de drogas e de cigarros.
Com mais policiamento na divisa, o governo registrou recordes de apreensões.
180%. Esse foi o aumento recorde nas apreensões de drogas nas fronteiras do Brasil com países da América do Sul. Foram quase 4 toneladas apreendidas entre os dias 20 e 23 de março, após o fechamento das fronteiras terrestres por conta do novo coronavírus. Para conter a disseminação da doença, o governo aumentou o efetivo dos policiais que já estavam atuando no Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas, o Vigia, em mais de 16 mil quilômetros, e criou 17 barreiras sanitárias de fiscalização. Com todo esse reforço, aumentaram também as apreensões. O coordenador-geral de fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini, explica que a portaria barrou a passagem de pessoas, mas não impediu o trânsito de cargas, o que permite que as apreensões continuem ocorrendo.
Com o que nós chamamos de barreiras sanitárias, que são simplesmente barreiras que visam orientar a população, garantir o suprimento, as linhas de comunicação para suprimentos, nossos produtos agrícolas continuam sendo comercializados, os suprimentos vão continuar chegando nas farmácias, nos supermercados, enfim. Realmente, a fiscalização, ela, com esse aporte de recursos do governo federal por conta do Covid-19, aumentou a fiscalização e os policiais, estando mais presentes nas fronteiras, eles vêm proporcionando maiores apreensões.
A apreensão de cigarros contrabandeados também aumentou no período. Segundo o governo, foram mais de 5 milhões de maços apreendidos entre 20 e 23 de março, um aumento de 346% em relação à semana anterior, quando as fronteiras ainda não estavam fechadas. As maiores apreensões ocorreram no Mato Grosso do Sul e Paraná. De acordo com os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o prejuízo estimado aos criminosos passa de R$ 33 milhões. Reportagem Caroline Blaut.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Do TCU. O Tribunal de Contas da União editou duas medidas que dispõe sobre mudanças nos prazos processuais e de prestação de contas. As ações são decorrentes da pandemia da Covid-19 e de seus reflexos sobre o funcionamento da administração pública. A primeira medida altera os prazos para o encaminhamento das peças integrantes das prestações de contas do exercício de 2019. Com isso, ficam acrescidas em 90 dias as datas limite para que as unidades enviem as peças que compõem suas prestações de contas. O prazo dos órgãos de controle interno e das autoridades supervisoras para o envio das peças de sua responsabilidade também foi prorrogado. A segunda medida suspende por 30 dias corridos os prazos processuais dos processos no âmbito do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, discute com sindicalistas efeitos da Covid-19 nas relações de emprego.
STJ mantém condenação do município do Rio por transtorno a moradores de Ipanema no carnaval de 2011.
Justiça de Goiânia estabelece que doações de sangue durante pandemia do coronavírus pode servir para abater pena de serviço comunitário.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, discute com sindicalistas efeitos da Covid-19 nas relações de emprego.
O ministro participou de videoconferência com presidentes das centrais sindicais. Fábio Ruas.
Os sindicalistas procuraram o presidente do Supremo Tribunal Federal em busca de ajuda nas negociações com o governo federal sobre medidas para combater os efeitos da pandemia do coronavírus. Eles reclamam que os sindicatos estão sendo excluídos no processo, o que pode deixar trabalhadores desamparados. O ministro Dias Toffoli garantiu que o judiciário fará um papel conciliador.
Mais do que nunca agora se mostra necessário exatamente essa atuação do judiciário, da justiça como uma pacificadora e muitas vezes também articuladora quando há algum tipo de confronto ou de conflito, seja entre poderes, seja entre os entes da federação.
A maior preocupação dos sindicalistas é com as medidas provisórias que flexibilizam regras trabalhistas. O ministro Dias Toffoli prometeu que o Supremo vai analisar ações que já foram apresentadas com base na Constituição.
A Justiça do Mato Grosso do Sul condenou uma empresa de telefonia a disponibilizar corretamente a velocidade de internet móvel a um cliente.
O consumidor contratou 4 megabytes, mas quando realizou o teste de velocímetro, constatou que atingiu apenas 2 megabytes.
Para o relator do processo, houve falha na prestação de serviços, como está previsto no Código de Defesa do Consumidor.
A empresa também terá de indenizar o cliente em R$5.000 por dano moral.
O município do Rio de Janeiro deverá indenizar moradores da rua Farm de Amoedo, no bairro Ipanema, por prejuízos causados no carnaval de 2011.
A decisão individual do ministro Francisco Falcão foi confirmada pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Ao julgar ação civil pública movida pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça Estadual condenou o município do Rio de Janeiro a pagar R$50.000 por dano moral coletivo. O STJ manteve essa condenação. Segundo o ministro relator Francisco Falcão, o Tribunal Estadual considerou que os transtornos para os moradores da rua Farm de Amoedo ficaram acima do tolerável e que o que causou o dano foi justamente a omissão do município ao não exercer o poder de polícia para impedir que a rua fosse interditada irregularmente por foliões e blocos.
A segunda turma recursal de juizados especiais do Distrito Federal manteve sentença que obrigou o DETRAN, Departamento de Trânsito, a renovar a carteira de habilitação de um motorista, que foi negada por causa de uma multa emitida há 20 anos.
O motorista destacou que, nesse período, já renovou a carteira várias vezes.
O DETRAN argumentou que, à época da multa, o motorista era permissionário e cometeu infração grave. Por isso, perdeu o direito de ter a carteira definitiva.
Mas a juíza que analisou o caso considerou que o departamento falhou por não ter apurado o fato impeditivo na época. Por isso, não pode punir o motorista agora.
Doação de sangue durante pandemia pode servir para bater pena de condenado submetido a serviço comunitário.
A decisão é da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Goiânia, em Goiás. Daiane Garcês.
A medida considerou a queda significativa na doação de sangue no país por causa da pandemia do novo coronavírus. Vários estados têm feito pedidos de doação de sangue. A Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas publicou portaria estabelecendo as diretrizes para a doação e a redução da pena.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br, twitter.com/radiojustiça.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Proposta isenta de imposto de renda afetados pela pandemia do coronavírus. Mais recursos para o combate à Covid-19. Senador sugere aumento de impostos para bancos. Perde validade medida provisória que estabelecia o pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família. Boa noite. Uma proposta apresentada no Senado isenta de imposto de renda afetados pela pandemia do coronavírus. A intenção do projeto é aumentar a renda familiar dessas pessoas. Ouça mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
Os rendimentos de pessoas físicas que forem contaminadas com o novo coronavírus podem ficar isentos do imposto de renda. É o que determina a proposta apresentada pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Segundo o projeto, a Receita Federal poderá instituir prazo extraordinário para declaração do imposto sobre a renda de pessoa física. O senador explica a intenção principal da proposta.
Pessoas que tiverem a doença, elas vão ter um gasto muito elevado, elas vão ter um comprometimento maior do que quem não vai ter, além de ter a doença, e é por isso que a gente está propondo que elas sejam isentas do imposto de renda nesse período, para aumentar a renda familiar e para garantir que as despesas e a sobrevivência das famílias seja mantida.
De acordo com Rogério Carvalho, o projeto suaviza os impactos do coronavírus na economia, uma vez que a isenção do imposto de renda de quem tiver a Covid-19 liberaria mais dinheiro num período de baixa atividade econômica.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, defendeu o imediato fechamento da fronteira terrestre do Brasil com outros países do continente. Segundo ela, apesar da proibição já imposta, os bolivianos continuam vindo ao Brasil por Mato Grosso do Sul em busca de atendimento médico. Também por falta de estrutura em seu país, os paraguaios entram por Ponta Porã.
A gente não sabe o que está acontecendo no Paraguai, não sabemos dos números, não estamos informados com a Bolívia e essas pessoas estão atravessando a nossa fronteira enorme. Então todo cuidado é pouco.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou o empenho dos Ministérios da Agricultura e da Infraestrutura na busca por soluções para minimizar os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 no agronegócio. Em relação à soja, a preocupação é com o desabastecimento de diesel nas lavouras. Isso, de acordo com o senador, impede o transporte da produção, que também pode ficar comprometido com o fechamento de restaurantes, oficinas e borracharias nas estradas.
E se faltar alimento? Essa é uma preocupação que tem. Nós temos produção no Brasil inteiro hoje, a maior safra de grãos da história brasileira, agora isso aí pode não chegar no supermercado. Imagina amanhã a pandemia se não tiver alimentos nos supermercados, se faltar o alimento. Então nós precisamos dessa cadeia azeitada e funcionar com todo cuidado, com as regras de sanidade necessárias.
Quem não puder pagar a conta de luz não terá fornecimento cortado. A Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu o corte de energia de inadimplentes por 90 dias. A proibição de corte, que alcança todas as residências do Brasil, além dos serviços considerados essenciais, pode ser prorrogada para além de 90 dias, caso necessário. E o senador Fabiano Contarato foi além, apresentou um projeto que adia por até 6 meses o vencimento das contas de água, luz e gás. A ideia é reduzir as despesas fixas das famílias durante o período de calamidade pública por conta do coronavírus. As informações com Pedro Henrique Costa.
O objetivo da proposta do senador Fabiano Contarato da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo é diminuir os gastos das famílias e das empresas com as contas fixas de luz, água e gás. O texto deixa claro que o prazo máximo é de 180 dias, a fim de que as prestadoras de serviço não fiquem prejudicadas. A proposta ainda permite que as contas sejam parceladas em até 6 vezes. Fabiano Contarato defende que a redução nas despesas das pessoas é necessária no momento em que a economia está estagnada.
A economia está parando. Assim, precisamos apoiar os brasileiros. Reduzir as despesas de água, luz e gás é essencial neste momento de instabilidade socioeconômica que o Brasil atravessa.
Também como medida para ajudar na contenção de despesas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu suspender os cortes de energia por falta de pagamento por 90 dias.
Os bancos devem pagar mais imposto para ajudar o país a superar a crise provocada pela pandemia do coronavírus. É o que diz projeto de lei apresentado pelo senador Weverton, do PDT do Maranhão. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Para o senador Weverton, do PDT do Maranhão, chegou a hora dos bancos darem a sua contribuição. Weverton diz que os ganhos dos 3 maiores bancos privados do país, nos últimos 4 anos, superou os 260 bilhões de reais. O líder do PDT defende o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido do setor financeiro de 20% para 50%.
O lucro de um banqueiro no Brasil, ele é o dobro do lucro de um banqueiro dos Estados Unidos ou da Europa. 15 milhões de famílias recebem Bolsa Família no Brasil, 50 milhões de brasileiros. O orçamento só para o Bolsa Família é cerca de 30 bilhões de reais. Você imagine só, esses bancos em um ano arrecadam quase 90 bilhões de reais só de lucro.
O senador Weverton diz que o Brasil precisa aumentar a arrecadação para dispor de recursos para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus.
Senadores da oposição comemoraram a decisão do ministro do STF de suspender a medida provisória que limitava o acesso a informações da administração pública. O vice-líder do governo criticou o judiciário e disse que a MP é razoável, já que acaba apenas com prazos de resposta. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos da medida provisória 928, que sustava os prazos de resposta pela Lei de Acesso à Informação. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, argumentou que a MP é inconstitucional por violar os princípios da transparência e publicidade da administração pública.
É um direito do cidadão, um direito do povo brasileiro saber como é que está sendo feito o gasto. Por conta da calamidade, o governo achou que podia restringir aos cidadãos o acesso à informação sobre o funcionamento do governo.
Ao criticar a decisão, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, esclareceu que a suspensão do prazo de resposta se deve à crise do coronavírus.
Muitos funcionários públicos estão trabalhando de casa e alguns documentos públicos, para serem acessados, é preciso estar no local de trabalho. É razoável a proposta que o presidente Bolsonaro fez. Exagera o ministro Alexandre de Moraes na decisão, não reconhecendo a excepcionalidade do momento que o Brasil atravessa.
A liminar do ministro ainda precisa ser julgada pelo plenário do Supremo.
Perdeu a validade a medida provisória que criava o 13º pagamento para beneficiários do programa Bolsa Família. Mudanças no relatório da comissão mista previam que o pagamento fosse permanente e alcançasse também os cadastrados no BPC. Repórter Raquel Teixeira.
A MP que perdeu a validade na última quarta-feira previa o pagamento de abono natalino para os beneficiários do Bolsa Família somente em dezembro do ano passado. Mas o relatório aprovado na comissão mista alterou a proposta para tornar permanente o 13º da categoria e ainda acrescentou os cadastrados no BPC entre os que seriam favorecidos pelo abono. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumentou que não havia justificativa para deixar a medida perder o prazo.
Inicialmente, nós tivemos uma má vontade por parte do governo de diálogo e de alternativas para resolver este problema que foi apresentado pelo próprio governo. Afinal, o governo, que concedeu o 13º do Bolsa em dezembro último, queria que a MP, que ele próprio editou, caducasse. Algo incompreensível.
Já a vice-líder governista, deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, explicou que não foi possível aceitar as mudanças no projeto.
Estamos aqui buscando soluções. Nesta medida provisória, não se tornou possível. Mas o governo está aberto a buscar saídas para atender as pessoas que necessitam.
As medidas provisórias têm prazo de até 120 dias para serem analisadas pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem renda mínima de R$500 à população vulnerável.
Decreto que libera igrejas e lotéricas de isolamento repercute na Câmara.
Plenário aprova telemedicina e distribuição de alimentos da merenda escolar.
Boa noite. A Câmara realizou na noite de quarta-feira a primeira sessão virtual da sua história. Foram aprovados dois projetos de lei. O primeiro autoriza a distribuição de alimentos às famílias dos estudantes da rede pública de ensino.
O segundo regulamenta a telemedicina. Nos dois casos, as regras valem enquanto durar a crise provocada pelo coronavírus. Quem traz mais detalhes das matérias aprovadas é Santiago Delap.
Na primeira sessão virtual da história da Câmara, com a presença do presidente Rodrigo Maia e de alguns líderes no plenário e a participação remota de diversos parlamentares, os deputados aprovaram o projeto de lei que regulamenta a telemedicina enquanto durar a crise provocada pelo coronavírus. A telemedicina é a oferta de serviços ligados à saúde prestados à distância com o auxílio de tecnologias como a videoconferência. A proposta, que agora segue para o Senado, engloba todos os profissionais da área da saúde, incluindo médicos, psicólogos, nutricionistas, entre outros. A deputada Adriana Ventura, do Novo Paulista, é uma das autoras do projeto e lembrou que, desde o ano passado, o assunto vem sendo discutido.
Nesse momento de isolamento social, onde as pessoas têm obrigatoriamente que diminuir o contato, os consultórios estão fechados, a telemedicina vai garantir que as pessoas continuem tendo atendimento médico à distância. Não somente para proteger os médicos, como também para proteger os pacientes.
Já o deputado Alexandre Padilha, do PT Paulista, defendeu uma alternativa para aumentar os atendimentos.
Nós não podemos abrir mão de termos no mínimo mais 10 mil médicos do Mais Médicos nas unidades de base de saúde, sejam brasileiros, brasileiros formados no exterior, colocar os 2 mil médicos cubanos que estão aqui no Brasil, morando aqui, constituíram família, poderiam já estar atendendo a nossa população, porque uma das questões chaves para evitar mortes na pandemia do coronavírus é evitar a gravidade, evitar a internação, cuidar na atenção primária, impedir que as pessoas evoluam com gravidade, com isso você vai poder salvar vidas.
Os deputados também aprovaram o projeto que altera o Programa Nacional de Alimentação Escolar para autorizar a distribuição de alimentos às famílias dos estudantes da rede pública de ensino enquanto durar a suspensão das aulas em virtude da pandemia de coronavírus. A preocupação é alimentar os 47 milhões de estudantes brasileiros que contam com a merenda oferecida pelas escolas. A proposta, que agora segue para o Senado, foi relatada pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que destacou um ponto importante no projeto.
Esse projeto não altera a obrigatoriedade de adquirir, no mínimo, 30% dos alimentos da agricultura familiar. Então, destacando aqui a preocupação da ministra Tereza e destacar que são 5 milhões e 100 mil agricultores familiares no Brasil que têm a declaração de aptidão e desses, aproximadamente 3 milhões e 400 mil estão aptos a vender para a merenda escolar.
Essa sessão histórica, focada no enfrentamento do coronavírus, teve até o testemunho de um deputado que se recupera da doença, Luiz Tibé, de Minas Gerais, líder do Avante na Câmara.
Um projeto extremamente importante. E um relato que eu acho que eu tenho propriedade para dizer, contrariando a fala do presidente ontem, é que o que eu estou passando, enfrentando o combate a esse vírus, é tudo menos uma gripezinha. Então é um momento que a gente precisa ter extrema responsabilidade, o país precisa estar unido e a gente não vê unidade nem no governo. Isso é extremamente preocupante. Então vamos combater esse vírus, combater essa doença, salvar a vida do maior esforço possível, para que a gente possa depois preocupar mais com a economia.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL paulista, defendeu a posição do pai Jair Bolsonaro, que pediu em cadeia de rádio e televisão a retomada das atividades.
O que o presidente quis alertar no seu pronunciamento de ontem foi exatamente esse ponto, né? O ponto da alimentação. Se todos nós ficarmos confinados por tempo indeterminado, qual será o caminhoneiro que vai levar essa comida para a escola ou para as cidades? É impossível ficar confinado durante um longo período. A OMS, no dia 16 de março, seu presidente falou aqui, o ideal é que você faça o diagnóstico e que os casos suspeitos fiquem isolados da sociedade. Mas não a sociedade inteira isolada.
Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Pelas redes sociais, o presidente Rodrigo Maia destacou a aprovação do projeto que garante a oferta de merenda escolar para alunos da educação básica enquanto as aulas estiverem suspensas.
Para Maia, neste momento de crise, essa é mais uma atitude justa e necessária do parlamento para que mais de 45 milhões de brasileiros recebam alimentos.
Domingos Neto, do PSD do Ceará, comemora a aprovação do projeto que permite aos estados e municípios repassarem os alimentos da merenda escolar diretamente para os pais ou responsáveis por alunos.
Ele explica que vários municípios e estados usaram os recursos do PNAE para comprar a merenda, mas estocaram os produtos porque as escolas estão fechadas. Domingos Neto ressalta que sem a aprovação da matéria, os alimentos poderiam estragar nos estoques.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também elogia a aprovação da proposta da merenda escolar, principalmente porque amplia e ampara a forma com que cada administração vai lidar com os recursos do PNAE. Segundo a parlamentar, o alimento poderá ser fornecido como vale-compras no cartão do Bolsa Família. E, mais importante, o que está estocado será distribuído antes de estragar.
Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, analisa que a aprovação da proposta da merenda escolar foi uma clara demonstração de que o governo federal e o parlamento estão atentos e que não vão deixar os brasileiros desprotegidos, especialmente os mais vulneráveis.
Capitão Wagner, do PROS do Ceará, avalia que a Câmara dos Deputados está demonstrando a grande preocupação que tem com o país. O parlamentar elogia, em especial, toda a equipe técnica que se mobilizou para realizar uma votação de propostas de forma remota.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, também parabeniza o esforço do parlamento em estar unido neste momento difícil para aprovar as propostas que irão ajudar a população durante o isolamento social. Para ele, é importante que a democracia esteja fortalecida e presente.
Quem também ressalta a união do Congresso para aprovar projetos que protejam os brasileiros é Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Ele cita medidas já votadas que minimizam o impacto da doença na economia, além de medidas de proteção social, como a proposta que garante a merenda escolar para as crianças.
Saúde.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que estimulou a população a voltar para as ruas. Para ele, a postura de Bolsonaro é muito grave, já que o país está se esforçando para manter todos em casa e evitar a disseminação da doença.
Alessandro Molon ressalta a posição firme do PSB contra a orientação do presidente e elogia a postura do Congresso de estar unido neste momento para aprovar matérias que irão ajudar a população e todo o país a passar por essa crise.
Quem também manifesta indignação com a postura do presidente da República é Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Ela avalia que Bolsonaro vai contra todas as orientações sanitárias mundiais relativas à importância de se manter o isolamento social.
Fernanda Melchiona ressalta a necessidade de ações que ajudem tanto as crianças quanto os trabalhadores a ficarem isolados para evitar a disseminação do vírus. Ela propõe a garantia de renda extra para as famílias de baixa renda e para os trabalhadores informais.
ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje o trecho da medida provisória que mudava a Lei de Acesso à Informação, a LAI.
A MP, nesse trecho, determinava a suspensão dos prazos de resposta a solicitações feitas com base na LAI, a órgãos públicos que estejam sob regime de teletrabalho ou quarentena.
Segundo Alexandre de Moraes, não se pode ferir o princípio da publicidade e da transparência da administração pública. Moraes afirmou que a medida do Executivo buscou transformar o sigilo de informações de exceção em regra.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia defendido a rejeição desse trecho da MP. Para ele, a transparência é o melhor caminho para enfrentar a crise. Maia lembrou que é possível acessar os dados dos órgãos públicos de forma remota.
Celso Sabino, do PSDB do Pará, entende que o momento é de buscar soluções para proteger as vidas, mas também a economia. O parlamentar enfatiza que é preciso definir a origem de recursos para ajudar o governo a fortalecer as pequenas e microempresas. Ele também defende o fim dos supersalários na administração pública e a tributação das grandes fortunas.
Celso Sabino sugere ainda a proibição aos cortes do Bolsa Família e a outros benefícios sociais, além do impedimento de as empresas cortarem o fornecimento de energia e de água durante o período de calamidade pública.
Gustinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, ressalta que o país vive uma crise sem precedentes e que o parlamento está garantindo o equilíbrio necessário para que o Brasil saia desta crise da melhor maneira possível.
Gustinho Ribeiro também pondera que é importante salvar vidas e a economia. Para o parlamentar, as lideranças políticas devem ter equilíbrio para fazer as escolhas certas.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, informa que o parlamento estará pronto para aprovar todas as medidas que busquem aliviar os efeitos da pandemia do coronavírus. Na avaliação do parlamentar, a preocupação com a economia é significativa.
Baleia Rossi registra que o parlamento aguarda as medidas econômicas que serão propostas pelo governo federal para garantir os empregos e a sobrevivência das empresas, principalmente porque já se reconhece que o efeito econômico da pandemia será expressivo.
Já Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, entende que o maior desafio neste momento é garantir renda para as famílias humildes, os trabalhadores informais e preservar a vida de todos os brasileiros. O deputado diz que agora não é hora de priorizar a economia.
Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, elogia o esforço da população em se manter isolada para evitar a transmissão do coronavírus. Ele concorda que agora não é hora de pensar na economia, mas de preservar a vida das pessoas.
A decisão do governo de tornar as atividades religiosas essenciais durante o período da pandemia trouxe preocupação para alguns deputados.
O governo havia editado o decreto listando as atividades essenciais que não poderiam ser objeto de restrições durante o combate à pandemia. O decreto foi alterado hoje para incluir as igrejas e outras atividades, num total de 40. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Lei de fevereiro de 2020 deu ao presidente da República a prerrogativa de decidir sobre as atividades essenciais. Alguns governadores vêm tentando restringir as atividades das igrejas neste período de calamidade pública e já existem ações na justiça de líderes religiosos que buscam manter as atividades presenciais. Agora o decreto praticamente eliminaria as restrições, embora determine que as atividades religiosas devem seguir as determinações do Ministério da Saúde. Nessa quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu a abertura das igrejas. Vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, ressaltou o objetivo do decreto.
Então, o objetivo é fazer com que o Brasil, mesmo num momento difícil, continue minimamente ativo economicamente, sobretudo no que diz respeito à saúde, à produção e transporte de alimentos, à segurança pública e funções que, se não funcionando, o Brasil e o povo como um todo, a nação, perecerá. E sairemos dessa crise ainda mais unidos enquanto nação.
A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, diz que vai trabalhar pela modificação do decreto.
Protejam sua saúde, proteja os profissionais de saúde que estão na frente de guerra, em defesa da vida. Por isso, Nós entendemos que o decreto do presidente que dá abertura para as atividades que ele julga essencial, atividades em igrejas, em lotéricas, etc., vai na contramão da necessidade da defesa da vida.
O Congresso Nacional pode aprovar decretos legislativos para assustar atos normativos do Executivo. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, diz que os serviços devem ser restringidos porque a lógica da quarentena é importante no combate à pandemia.
A experiência internacional demonstra que os países que tiveram essa vacilação, inclusive os Estados Unidos, hoje vivem um período de imensa dificuldade para conter o crescimento da doença. A ideia central da quarentena total é de você diminuir a curva e a velocidade de contaminação da população, para que isso permita que o sistema de saúde dê conta do atendimento de todos e possa efetivamente salvar vidas.
Na coletiva de imprensa de quarta-feira, o ministro Mandetta mostrou, porém, que pretende discutir com os estados o recuo em algumas medidas restritivas para evitar um colapso econômico.
Os governadores rapidamente vão reposicionar. A gente tem que melhorar esse negócio de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom. Foi precipitado, foi cedo. Foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de uma semana agora, vamos. Se daqui a duas, três semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto, dançar essa sanfona de para um pouquinho, pode andar, para ver se a gente sai disso o mais rápido possível.
No decreto, o governo federal também determina que os estados justifiquem decisões no sentido de restringir o transporte intermunicipal considerado serviço essencial. O decreto afirma ainda que são serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, serviços que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Alguns exemplos são saúde, segurança pública e distribuição de água. Portanto, ele também proíbe a restrição de atividades que dão suporte a esses serviços ou da circulação de trabalhadores que possa afetar o seu funcionamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou hoje o projeto do deputado Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, que suspende por 120 dias, a contar de 1º de março, a obrigatoriedade de os hospitais filantrópicos e outros prestadores de serviço de saúde cumprirem metas de qualidade e quantidade de serviços junto ao SUS.
Outra matéria que entrou na pauta de hoje, de autoria do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, cria novos requisitos para acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, aos maiores de 65 anos e portadores de deficiência. Pelo texto, receberão os benefícios as famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Essa regra valeria até 31 de dezembro deste ano.
Por acordo entre os partidos, o relator da proposta, Marcelo Aro, do PP Mineiro, incluiu a garantia de um auxílio emergencial por 3 meses, no valor de R$ 500 para pessoas de baixa renda.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia antecipado em entrevista coletiva que a proposta seria aprovada graças ao acordo fechado entre as lideranças partidárias. Ele explica o objetivo da matéria, como conta o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o projeto que garante recursos para brasileiros em situação de vulnerabilidade social, como os trabalhadores informais, tem o objetivo de dar previsibilidade para as famílias que mais serão impactadas com a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus.
Eu acho que a gente precisa, em todos esses campos, claro, e também na saúde pública principalmente, precisa garantir recursos, não é? Então o que a gente tem entendido é que a proposta que o governo fez, que amplia até um pouco mais do que R$ 200, ela é muito, muito pequena, né, do que a população brasileira precisa. Eu entendo a posição do governo, claro. O governo ainda trabalha, do meu ponto de vista, sem nenhuma crítica, apenas uma análise, com a questão, né, do impacto fiscal, que eu acho que nesse momento não é a questão mais importante.
Rodrigo Maia cobrou mais uma vez que o Executivo comande as ações de enfrentamento à pandemia. Segundo ele, o valor necessário para o enfrentamento da crise é de R$ 300 bilhões a R$ 400 bilhões. Maia citou a necessidade de pensar uma solução para os aluguéis das empresas, que com a crise não teriam condições de cumprir os compromissos. O presidente lembrou que, na crise de 2008, o governo Lula garantiu que os bancos não quebrassem.
Então, não é possível que a gente não possa garantir, né, aos trabalhadores informais, garantir uma renda por esse período de 3 meses, e a partir de cada semana vai se avaliando o que vai mudando nesse cenário. É um cenário, como eu disse, um cenário de guerra. Então, é importante que a gente possa aplicar os recursos também na sociedade brasileira. Então, o governo já garantiu certificados do sistema financeiro, de forma justa em 2008, mas agora está na hora de garantir o salário dos trabalhadores nesse momento de necessidade de isolamento e de paralisia da economia brasileira e mundial. Então, eu não acho que a gente deva estar olhando 5, 10 bilhões. Eu já disse numa entrevista outro dia que, do meu ponto de vista, o Brasil teria que gastar de 300 a 400 bilhões de reais.
Para Rodrigo Maia, o melhor caminho é o diálogo e que cabe ao presidente da República liderar esse processo, como, por exemplo, convocar uma reunião com todos os poderes para que, em conjunto, possam encontrar as soluções. De acordo com Maia, o momento agora é deixar as divergências de lado para dar segurança aos brasileiros. Caso contrário, na avaliação do presidente da Câmara, as pessoas vão sair do isolamento, aumentar as contaminações, colapsar o sistema de saúde e criar uma tempestade perfeita para a crise se aprofundar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.